Informe NET Educação, o contraponto da notícia.
Joyce, Lúcia e Cristina cresceram se questionando por que não havia bonecas negras. A avó das garotas começou a fazer bonecas de pano que atendiam aos anseios das meninas. A ideia cresceu com elas e virou a loja Preta Pretinha, com bonecos e bonecas de diversos modelos. Nesta edição, vamos conversar com Joyce Venâncio.
Minha avó acompanhou todas as gerações assim, da família, né? E uma coisa que ela falava, que eu achava assim, bem interessante, é que ninguém nasce com o nome pronto. Ou seja, grandes cientistas, estudiosos, tiveram que batalhar, ou estudaram também. E vocês podem, sempre. Tudo que vocês quiserem, vocês podem.
Vamos ouvir também Lúcia Venâncio.
Ela fala, papai, eu não quero a boneca que você quer que eu leve, eu vou levar a cadeirante. Aí o papai fala, mas cadeirante não, filha. Ela, vou levar sim a cadeirante, porque minha amiga na minha escola, ela é cadeirante, eu quero homenagear e vai para minha coleção. Então, para nós, isso é gratificante.
A clara e a escura,
a fé e a loucura.
Nesta cidade todos vivem em paz, nesta cidade somos todos.
Joyce conta como nasceu o sonho, ainda na infância, de criar uma loja que aposta na diversidade.
Na minha infância, não tinha as bonecas negras. E havia esse questionamento dentro de casa. Por que não levar a extensão da minha família para a escola? Principalmente na sexta-feira, poderia levar bonecas ou qualquer tipo de brinquedo. Eu queria levar a boneca negra, que é a extensão da minha família. E aí, muitos adultos também, você não quer um outro tipo de boneca? Eu falei, não, é muito bacana, é linda, parece comigo. E essa identificação é importante.
A Preta Pretinha também é uma instituição voltada para educação e cultura. Lúcia desmistifica, por exemplo, a história do Saci que estamos acostumados a ouvir.
A gente tem o Saci aqui na Preta Pretinha, é um Saci que é anti-tabaco. E esse Saci também veio da inspiração de São Luís de Paraitinga. Ele tem os seguidores e esse grupo está crescendo a cada dia. A história desse Saci, essa lenda, né? Um negro, que ele buscava liberdade, extremamente jovem, e ele, nessa fazenda, ele não se sentia bem, e em busca da liberdade. E aí, nessa busca de liberdade, ele tentou várias fugas, porém, sem sucesso. E o senhor da fazenda, para ter um pouquinho de tranquilidade, amputou a perninha dele. Quando amputou essa perna, mesmo assim, ele não sossegou, ele tentou, buscou novamente e aí, conclusão, ele sentiu que não conseguia mais. E aí ele partiu para a botânica, descobrindo ervas de curas. E ele também, com as chibatadas dos outros escravos, ele conseguia curar. E ele se tornou um curandeiro. Então esse Saci Traquina lá do Monteiro Lobato não tem nada a ver com o Saci que tem os seguidores de São Luís de Paraitinga. E existe inclusive um site que conta essa história que eu estou passando, é Só Saci. Lá vai aparecer até mais detalhes, que é muito bacana. E nós temos esse Saci aqui, principalmente em outubro. Que outubro, dia 30, é o aniversário do Saci e para desmistificar o Halloween, gente na vitrine utiliza bastante nesse mês de outubro o Saci.
Da mesma forma que o Saci de São Luís do Paraitinga tem mais proximidade com o nosso folclore, as bonecas da Preta Pretinha buscam uma identidade maior com a diversidade brasileira.
Na minha época, como hoje também, as bonecas negras de pano, totalmente estereotipada, né? Com os olhos grandes, aquela boca vermelha, até o vestido da boneca inferior, que não é o que nós somos.
Tá gordo a velhice, tá jabuticaba, boneca de piche.
E por isso, muitas crianças, crianças negras, eu digo, elas acham que não são belas. Porque o que, que aparece na mídia? Quais são as crianças belas? Quais são as crianças saudáveis, né? As crianças que aparecem na mídia, as crianças negras, geralmente elas aparecem em propagandas de doação, moradia rural, sabe? Esse quadro hoje mudou totalmente. E as crianças saudáveis aparecem como? Principalmente as crianças loiras, que eu vejo que não é a característica do Brasil. O Brasil é só mistura, tem o loiro também, né? E a preta pretinha é legal e deixar bem claro que nós trabalhamos a inclusão. Não ficou somente no foco das bonecas negras.
A educadora Joyce Anne Harris teve o primeiro contato com o trabalho do projeto Preta Pretinha na escola em que lecionava. Algum tempo depois, lembrou-se dos bonecos no auxílio ao tratamento do filho.
Eu conheci a Preta Pretinha, a loja, através de um trabalho de inclusão que eu fazia numa escola de educação fundamental. E eu trabalhei com os bonecos, com os meus alunos. Eu tive um aluno com leucemia. E quando tive o diagnóstico do meu filho de câncer, a primeira preocupação foi com o psicológico, com o emocional dele. A gente sabe que num tratamento de câncer é muito importante a autoestima, né, a vontade de vencer. Então, eu acabei parando para pensar, e agora, como é que eu vou trabalhar isso com ele? Ele tem 4 anos de idade. E veio a ideia, eu tenho uma irmã que, inclusive, foi à loja, comprou o boneco para mim e trouxe para ele no sábado. E assim, foi maravilhoso, porque ele não estava aceitando que o cabelo dele fosse cair. Ele já havia feito 2 quimios, a gente sabia que era uma questão de tempo. Quando o boneco chegou, ele tirou o boné, viu que estava sem cabelo, deu risada e falou, ele é careca igual eu vou ficar. Então, assim, foi o primeiro momento de aceitação. Daí por diante, o cabelo caiu 1 semana depois, mais ou menos. Ele acabou aceitando super bem. E aí o boneco acabou sendo um parceiro, porque a gente conseguiu trabalhar através do boneco, com psicóloga no hospital, todos os tratamentos que foram feitos, desde químio, quando eles tinham que pegar um acesso para fazer algum exame, faziam primeiro no boneco, quando ele chegou de cirurgia, eles fizeram um curativo igual. Então, todo o hospital teve todo um cuidado em incluir esse boneco.
Sempre nos momentos das aplicações, dos remédios, ele segurava muito esse boneco, que servia de aporte para ele desabafar de alguma forma e aliviar um pouquinho o sofrimento. E a mãe, muito esclarecida, e ela acredita também que o boneco, que é a representação do humano, ele transforma e cura também.
Ele deu o mesmo nome que o dele, pro boneco, ele deu Miguel, e ele sempre falava, ele é um boneco, mas ele é meu amigo.
Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui.
E aí no final foi muito legal, porque a gente sabia, eu expliquei pra ele que o cabelo dele ia crescer de novo, e que a gente ia levar o boneco pra colocar cabelinho de novo também. Então foi assim, ficou naquela expectativa, e assim, a médica mesmo dele falou, olha Joyce, o Miguel é um caso à parte, eu nunca tive um paciente assim, de tudo, tanto de autoestima, tá sempre feliz, sempre rindo, ele acabava de fazer quimio, passava um pouquinho mal, de repente ele já tava bem, ele falava, olha, o céu mais lindo, olha como o dia tá bonito. Então ela falou, olha, foi um paciente a casa, ele não teve nenhuma internação, o que é raríssimo, ele não precisou de medicação para imunidade, ele não precisou anestesia, a gente conseguiu não anestesiar ele em todas as sessões de radioterapia, o que também foi um trabalho com psicóloga, a gente colocou o boneco na máquina para ele ver que não tinha, né, que não acontecia nada, que não ia doer. Então, assim, eu atribuo sem dúvida, assim, a parte psicológico, emocional dele, sem dúvida, o sucesso foi pelo trabalho, é um trabalho muito sério, muito legal. Sou encantada realmente com o trabalho delas. Eu acho que deveriam ter mais trabalhos como esse, porque ajudou muito ele.
É interessante, a boneca careca, a boneca obesa, a boneca anoréxica, a bonequinha orelhinha de abano, com nanismo, albina. Aí tem os bonecos também com deficiência, cadeirante, muletante, síndrome de Down, deficiência auditiva, visual com cão-guia também. Enfim, nós fizemos aqui bonecos até com lábio leporino, né? É por isso que eu digo que é com a característica do mundo. E é uma ferramenta muito rica, porque, na realidade, esses bonecos, eles são a representação da figura humana. E os professores, trabalhando com esta ferramenta em sala de aula, eles vão conseguir extrair muitas questões com as crianças.
Desde 2000, as irmãs Joyce, Lúcia e Cristina mostram que o negócio delas é brincar e, ao mesmo tempo, levam a sério o aprimoramento das relações humanas. Marcelo Abude, para o Informe NET Educação.
Informe NET Educação, o contraponto da notícia.